Senhor presidente desta sessão, senador Regufe, senhor senador Roberto Requião, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, nossos visitantes que nos brindam com as suas presenças, sejam bem-vindos ao plenário do Senado nesta segunda-feira, que não é sessão deliberativa. Então, eu queria dizer que, senador Regufe, desde que eu assumi o mandato em 2011, eu jamais aceitei convites para sair de Brasília às terças-feiras, quartas-feiras, dias de sessões deliberativas. Inclusive, num determinado momento, no meu estado, existe um troféu disputadíssimo chamado Troféu Guri, que é concedido por ocasião da Expo Inter pela Rádio Gaúcha, emissora que eu tive a honra de trabalhar durante muito tempo. Mesmo na entrega deste prêmio disputadíssimo, eu fui representada pelo meu irmão, Arthur. E quando eu recebi um telefonema do presidente do ICESP, do Instituto do Câncer de São Paulo, Dr. Paulo Rove, me comunicando que eu havia sido escolhida personalidade de destaque em oncologia, num prêmio criado em 2010, o prêmio Otávio Frias de Oliveira, uma iniciativa do ICESP com a Fundação, que tem como objetivo incentivar e premiar a produção de conhecimento nacional na prevenção e no combate ao câncer. Ela é concedida, essa premiação, em três categorias: personalidade de destaque em oncologia, que foi o meu caso, pesquisa em oncologia e inovação tecnológica em oncologia. Então, pela primeira vez, desde que eu assumi o Senado, eu tive que fazer a exceção à regra. E eu estarei amanhã, à tarde, indo para São Paulo, para no auditório da USP em São Paulo, receber este prêmio, junto com outras mulheres médicas, especialistas e pesquisadoras. E eu faço isto, tomei essa decisão, primeiro compartilhando esta honraria com os milhares de pacientes de câncer de nosso país. Segundo, com a equipe da consultoria legislativa do Senado Federal, que muito tem me ajudado na elaboração das leis. Com a minha equipe, no Senado Federal, liderada por Marco Aurélio Ferreira. Mas, sobretudo, por um paciente de câncer, Afonso Haas, que aos 56 anos teve um diagnóstico de câncer de pulmão, sem nunca ter fumado, e me mandou uma carta dizendo que estava tendo o privilégio de participar de um grupo de pesquisa clínica para ele experimentasse no tratamento a questão da cura do seu câncer de pulmão. O médico que coordena o CACOM, o Centro de Oncologia de Alta Complexidade de Ijuí, do Hospital de Caridade, Dr. Fábio Frank, penso que endossou a manifestação da carta deste paciente, que sobreviveu 5 anos, faleceu neste ano, 5 anos, com vida normal, tranquila, convivendo com a família, inclusive podendo ter assistido à formatura da filha em odontologia na Universidade de Passo Fundo, no nosso estado. E ele me pedia simplesmente o seguinte: senadora, faça alguma coisa para que outros pacientes como eu possam ter a chance de uma cura ou de, pelo menos, a esperança de que esse tratamento vai me dar um pouco mais de vida, de sobrevida, para conviver com a minha família. E esse apelo que ele me fez, imagino que ele em algum lugar esteja nesse momento acompanhando, eu segui e fiz uma proposta de lei de um projeto, o PLS 200, que já saiu do Senado Federal neste ano. E tive a honra de ter o compartilhamento desse projeto com 2 brilhantes senadores, Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, médico, e o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Senadores que orgulham esta casa. E este projeto está na Câmara agora, na primeira comissão, nas mãos de um competente relator, o deputado Afonso Mota, do PDT do meu estado. Tenho certeza que ali, na próxima comissão, ele sairá muito bem. E eu quero dizer, senador Regufe, que mesmo tendo perdido uma irmã aos 44 anos de câncer de mama e outra tendo sobrevivido ao câncer, uma vitoriosa, eu tenho imaginado que essa é a doença mais insidiosa que existe. Mas também nós podemos, com prevenção, tratar muito dessa doença. E queria também agradecer aqui o doutor Paulo Hoff, que em todos os momentos que nós, na Comissão de Assuntos Sociais, precisamos de uma palavra balizada sobre como fazer tratamento e prevenção ao combate ao câncer, nunca, mesmo tendo enormes responsabilidades e uma atividade intensa, não só como médico oncologista, dos mais renomados do país, reconhecido internacionalmente, nunca deixou de comparecer às sessões que nós o convidamos para audiências públicas na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Então, com todas essas pessoas citadas aqui, eu compartilho exatamente esta distinção que amanhã terei a honra de estar. Quero também dizer que fiquei muito orgulhosa de estar ao lado, na premiação de pesquisa em oncologia, doutora Clarissa Ribeiro Rocha, diretora, doutora pela USP e pesquisadora do MIT. O senador Requião sabe do prestígio que tem o MIT na área da medicina. Com outros pesquisadores, ela conseguiu encontrar a combinação de duas drogas mais eficazes no tratamento de um tumor cerebral, o glioma. Também vai receber o prêmio em inovação tecnológica em oncologia, doutora Adriana Vaz Safatli Ribeiro e a equipe da Faculdade de Medicina da USP, que avaliou o uso de sonda a laser na endoscopia para rastrear tumores de esôfago em pacientes que tiveram câncer de cabeça e pescoço. Então, para uma senadora, neste momento de tanta perturbação no cenário político, senador Regufe, é muito confortante, estimulante estar incluída no rol de uma distinção que o prêmio Otávio Frias de Oliveira concede. O meu trabalho não se resumiu a este PLS 200. Agora faço questão aqui de praticamente prestar fazer um balanço do que foi feito na área do câncer, porque fui a relatora, tive a honra de ser relatora de dois importantes projetos. Um, de autoria de um conterrâneo do senador Roberto Requião, o ex-senador Osmar Dias, que tratava de definir o início do tratamento do câncer pelo SUS em até 60 dias, como ficou conhecida a lei dos 60 dias. E essa lei começou em 97, e eu trabalhei para tirá-la da gaveta e conseguimos aprová-la, está em vigor já, com avaliações, inclusive, do Ministério Público Federal sobre a eficácia desse cumprimento dessa lei. Também sou relatora, fui relatora, com muita honra, de um projeto de uma ex-colega sua, Rebeca Garcia, do Amazonas, do meu partido, que determina que o SUS, no mesmo ato cirúrgico da retirada de uma mama com tumor, possa ser feita, quando as condições clínicas assim o permitirem, a reconstituição, a prótese mamária, para que a mulher saia da clínica ou do hospital com o seu corpo intacto. Então, mesmo com esses avanços, isso é muito importante no que foi feito. Mas também, senador, e aí Vossa Excelência teve um papel importante, senador Regufe, quando era membro da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados. Eu fui autora de uma lei, 12.880, de 2013, que trata de determinar que os planos de saúde, aqueles que nós contratamos a assistência particular, os planos de saúde forneçam para os pacientes de câncer, que sejam clientes dos planos de saúde, a quimioterapia oral, que são os comprimidos para tratar do câncer. Essa foi uma das leis, das conquistas mais importantes. Foi sancionada sem vetos e eu tive, além de Vossa Excelência, relatores importantes na Câmara Federal, Jandira Fegali, e o último foi na Comissão de Constituição e Justiça, Ricardo Berzoini. Eu acho que a gratidão é uma situação muito importante de nós parlamentares e de nós seres humanos. E Vossa Excelência foi um combativo defensor desta lei da quimioterapia oral lá na Câmara dos Deputados, quando membro da Comissão de Defesa do Consumidor. Então, senadores, eu queria fazer esse compartilhamento e dizendo também que, como senadora, logo no início do mandato, eu participei de um evento que tratava de oncologia no município de Erechim, e lá conheci a doutora Antonieta Barbosa, uma pernambucana, advogada. Ela teve câncer, sobreviveu. Mas ela percorreu um verdadeiro labirinto para saber quais os direitos dela, servidora pública, teria como portadora de câncer. E acabou, por conta dessa experiência pessoal, produzindo um manual extraordinário, o manual que diz os direitos dos portadores de câncer no Brasil. E eu, como senadora, me encantei com aquele trabalho dela, junto com a editora que publica o livro da doutora Antonieta Barbosa, acordamos e fizemos uma cartilha pelo Senado Federal, do meu mandato, tratando dessa cartilha dos direitos portadores de câncer no Senado. Quando assumi a presidente da Fundação Milton Campos, que é do meu partido, tratei também de cuidar dessa área. E junto com a Sociedade Brasileira de Mastologia, produzimos mais de 100 mil exemplares de uma cartilha que é de prevenção ao câncer de mama. No meu estado, para o senhor ter uma ideia, o câncer de mama é o de maior incidência, junto com outros, como melanoma, e também o câncer de próstata, no caso dos homens. E essa cartilha agora vamos ampliar para outras, na área de outros tipos de câncer, de garganta, de pescoço, pulmão, junto com as entidades representativas dessas áreas de especialização. Então, senador Regufe, eu queria, com essa manifestação, justificar que amanhã estarei aqui na parte da manhã para cuidar disso. Mas não é só no campo do tratamento, mas na formação de médicos. Trabalhei intensamente para que o Ministério da Educação conseguisse ampliar ou oferecer às instituições comunitárias de ensino superior no Rio Grande do Sul, para que elas próprias, que têm um grande vínculo com a comunidade que as criou, os cursos de medicina. Então, o ministro Mendonça Filho, da Educação, assinou as portarias relativas ao curso de medicina em Ijuí, onde trabalharam intensamente o reitor Martinho Kelme e a atual reitora Kátia Nereng. E também agora recebo hoje uma correspondência do reitor da Unicinos, Dr. Marcelo Fernandes de Aquino, que também a Unicinos com Fevale terão a partir já o início das inscrições para o vestibular de medicina dessas instituições, que tem um compromisso com a qualidade, como ele disse, um compromisso com um projeto pedagógico de alta qualidade, com proposta pedagógica humanista e inovadora, com integração entre as atividades, uso de tecnologia e conexão com a rede de atenção à saúde do município e da região. Fosse aprovado, contribuindo para a transformação da área de saúde da região em que está inserida, no caso, no Vale dos Sinos. E, por coincidência, o caminho percorrido pela Associação Antônio Vieira, veja só, foi concluído com muito sucesso no 48º aniversário da própria Unicino, celebrado no dia 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola, que é patrono da instituição. E, para encerrar, senador Regufe, eu quero aqui fazer dois registros mais nesses 5 minutos que me restam. Eu queria dizer que, como senadora do Rio Grande do Sul, fiquei extremamente orgulhosa pela manifestação do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Ele, por duas vezes, reafirmou uma posição que avaliando a sentença dada pelo juiz Sérgio Moro, da chamada República de Curitiba, e que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou que esta sentença foi irretocável e garantiu que o julgamento será justo e imparcial. É uma sentença, disse ele, goste-se ou não dela, muito bem redigida. Referindo-se ao juiz Sérgio Moro, disse que ele enfrentou todas as questões jurídicas que foram submetidas a esse julgamento. Então, eu penso que a palavra do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ela é suficientemente forte para assegurar a lisura, a independência, a juridicidade, o absoluto respeito ao Estado de Direito e a ampla defesa do denunciado nesse processo. Por fim, não menos importante, dizer que o que aconteceu na Venezuela nos últimos dias está assustando não só a região, mas o mundo inteiro. A truculência de um ditador sanguinário pode, sim, representar não só um retrocesso, que já representou, mas um caos, deixando como vítimas as pessoas civis, inocentes, que querem apenas um país mais livre, mais democrático e de mais oportunidades. O ditador Maduro transformou a Venezuela num caos, num condomínio em que ele é o único senhor absoluto. Expulsou a procuradora da República da Venezuela e prendeu novamente, agora em prisão domiciliar, líderes da oposição. Desrespeitou e sufocou um congresso democraticamente eleito. Amordaçou a imprensa, fechou jornais e tornou o poder judiciário servil aos seus desejos e aos seus planos de permanência, como todo ditador, por muitas e muitas décadas. Até quando Maduro vai resistir, ninguém sabe. O que nós sabemos é que a ditadura ali instalada é sanguinária, violenta e é um retrocesso na nossa região. Muito obrigada.